Por quê?
Que as coisas... Ai, que ódio, viu?
Ai, que ódio.
Que ódio disso, eu não sei.
Ai, que ódio.
Oi, eu sou Fábio Santana.
Oi, eu sou o Gel e você está no
Minha Humilde Opinião.
Opiniões relevantes.
Ou não, né?
Sobre o universo da arte e como ele influencia o nosso cotidiano. Música, artes visuais e todo tipo de achismo.
Mas também tem variedades e as viagens mais doidas. Mas no final tudo faz sentido. Agora relaxa e vai na fé.
Explode coração, essa noite de fogueiras. Eu nunca sei as letras, né?
Que coisa aleatória, menina.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Minha Humilde Opinião, aqui no YouTube e no Spotify, em todas as plataformas de áudio.
E
oi,
é
Fábio.
Isso. Oi, Gel. E a sua música foi tão aleatória pra começar o episódio de hoje, porque não tem nada a ver com nada, né?
Eu gosto dessas coisas. Eu vou começar todos os episódios.
Ela é tão aleatória.
Eu vou começar todos os episódios cantando uma música. E como a gente tá no clima de São João, eu decidi cantar uma música de São João, mesmo não sabendo a letra.
É, e mesmo não tendo nada a ver com o episódio.
É, hoje
mas
tem nada
tem
a ver.
Nada a ver
mas o podcast é sobre isso,
exatamente,
né, Fábio? Antes da gente começar, gente, siga a gente lá no Instagram, @podmho, nossas iniciais, @pandral, Fábio faz artes e os meninos do Mio TV Oficial. Falei mais devagar.
É isso aí, você falou até rápido. Sejam aí bem-vindos ao nosso podcast Minha Humilde Opinião. Esse que é o nosso espaço de dar a nossa opinião sem fundamento, sem embasamento. E é uma opinião que ninguém pediu, mas a gente agora dá opinião. E já tá todo se doendo aqui na minha frente fazendo... O que foi, filho?
O menino, eu fui
academia.
Fazer... Eu fui fazer assim, doeu.
Gel, agora que entrou na vida fitness é sobre isso agora. Tá todo com o corpinho doendo,
menina,
mas já tá ficando com o corpinho. Olha...
querida,
tá isso aí, você que tá chegando também no YouTube, que também além de ouvir essa palhaçada também tá perdendo tempo sentado assistindo a nossa cara de paisagem. Não deixa de dar o like, se inscrever no canal pra ajudar a gente aí nesse início de caminhada, beleza?
É sobre isso.
E tá tudo bem.
A gente tá começando agora, minha gente. Calma.
Então tá tudo bem. Então é isso. E aí, pessoal, como é que vocês estão também? Gel, tá tudo certo?
Tudo ok. Tudo ok.
E a gente vai falar. Hoje eu tava pensando assim, quando eu ia pensar sobre a proposta do episódio,
sim,
de trazer uma discussão um pouco mais coesa e filosófica. Assim como nós, que somos artistas, pensadores... Pessoas que tem, né?
Umas pessoas que viajam.
Não exatamente. Mas essa questão da filosofia, de você pensar e questionar as coisas.
Ah, sim.
E aí eu lembrei de uma discussão que a gente teve numa gravação de um podcast que acabou...
Esse, inclusive.
De um dos episódios do nosso podcast.
Agora sim.
Tá, pra, né? Às vezes eu esqueço que a gente não tá conversando, só eu e tu, e tem gente ouvindo isso. Mas assim, que a gente falou sobre esse assunto.
Ai,
e que acabou
Deus.
Que não gravou, né? A gente jurava que
deu
tava
problema,
gravando,
não sei o quê.
Deu problema, não sei o que lá, e não gravou. Mas foi uma discussão que quase que saía eu e Gel na tapa aqui dentro do coisa. Que é tipo, pra quê? Arte.
Pra quê? Não só arte, pra quê?
Pra quê? Mas assim, com foco aqui no objeto da opinião.
Eu
que
quero
é sobre
deixar
isso.
Claro.
Pra quê?
Pra que deixar claro? Mas eu quero deixar claro antes da gente começar a discutir.
A brigar
e bater tapas e poucas e tudo.
Bater tapas.
Que...
Bater cabelo.
Bater cabelo. Dizer que eu tenho a minha humilde opinião. Talvez em algum momento eu mude ela por umas questões que eu não sei no momento. Mas a gente tá aqui pra isso, pra mudar opiniões e repensar sobre elas. Né, Fábio?
Tá, é certo. Pode ser que a minha opinião mude mesmo. Aqui a gente muda de opinião direto aqui no podcast.
As opiniões têm que ser fluidas.
É fluida. Às vezes, eu fui bem fluido agora, porque eu fui no Google, que é o pai
dos
da
burro.
Sabedoria
tá.
Universal.
Ah, ok.
E aí, como a gente não sabe das coisas, não sabe de onde tirar, pergunta pro Google. Eu só botei no Google assim, né? Definição e tá, beleza.
Definição de quê? Tá e quê?
Arte, né, menino?
Ah, tá.
Jesus,
definição... Tu falou definição e tá.
Do assunto que a gente tá falando, aterriza, criatura, vez. Olha. arte é a produção consciente de obras,
consciente,
formas ou objetos voltadas para a concretização de um ideal de beleza, harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. O que é que tu achasse?
Eu acho que... Eu tava trazendo para o meu universo, né? Que eu crio muitos seres fantásticos e seres mitológicos e coisas que não existem. Ou existe e a gente não sabe.
Tem isso também.
Tem isso também. Coisas conscientes. Eu não crio coisas conscientes com o intuito consciente de fazer as coisas. Tipo, ah, eu quero fazer tal coisa. Eu vou lá e faço. Agora, o outro é o quê? Expressar o não sei o que lá, não sei o que lá. A expressão... Não
cadê
sei
o meu print? Voltada para para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana.
A expressão da subjetividade humana, aí eu já me identifico. Ah. Porque meus desenhos são bem subjetivos, né? Eu acho, pelo menos.
Tá. Porque, assim, tipo, a discussão naquele dia, não sei se tu lembra, era tipo assim que... A arte, quando ela não tem um sentido, quando ela é feita assim... como é que eu posso dizer? Sem nenhuma função. Pronto. Sim. A arte deveria, eu acho. Não sei. Pode ser, talvez. Deveria ter uma função. E quando ela é simplesmente uma coisa que não tem o sentido de fazer nenhum tipo de provocação ou reflexão, não necessariamente aquilo ali seria uma forma de arte. Ou seria?
Eu vejo da seguinte forma... Isso é bom, esse questionamento é bom o pessoal deixar nos comentários também, né? Pra gente ir...
O que é que vocês acham?
Criando esse...
Eu não vou nem deixar a opinião, vou ficar em cima do muro.
Oxente, tá. Mas vê, eu acredito assim, a gente tem as obras artísticas de museu.
Tá.
Essas obras, eu acredito que tem um questionamento artístico e social, enfim, do que elas quiserem questionar. Eu não posso reconhecer esse questionamento, essa expressão subjetiva. Eu posso criar a partir de mim, daquela obra. O meu entendimento daquela obra. Cada um vai ter o seu.
Tua leitura.
Isso.
Eu acho que... E também deve ser subjetivo justamente por isso. Porque ela é tão aberta. Porque por mais que o artista ele queira expressar uma coisa... A pessoa que recebe, o espectador, né? Quando ele vê aquilo, cada um vai ter a sua leitura segundo o que ele já entende como consciência da vida mesmo, de arte, das coisas que ele tem acumulado, o que é que ele pensa sobre aquilo, e ele vai lançar a sua interpretação dentro daquilo ali. Talvez não seja o que o artista definiu que ele queria passar. Sim. Ou tem até determinadas obras que despertam outro tipo de discussão ou debate que é além daquilo que ele estava propondo.
Sim.
Eu acho
que ele nem passou pela cabeça dele, né?
Por isso que eu digo que até involuntariamente, a arte tem um propósito de causar essa reflexão e mudança e discussão. Porque talvez você possa dizer, tu que pensa dessa forma, que a arte não precisa necessariamente transmitir alguma coisa. Uhum. É pelo simples fato estético e bonito. Uhum. Pronto, é porque é bonito e estético, mas não se quer dizer nada. Uhum. Tá, mas eu acredito que não. Eu acho que em sua essência natural, a arte ela já vai provocar
mas
isso.
Mas sabe por que eu penso dessa forma? Porque assim, como eu falei, né, as artes de museu, artes de expositivas, assim, enfim, deve ter por aí. Elas têm esse propósito de fazer a gente pensar subjetiva ou objetivamente. Aí, quando eu trago para o meu universo, que eu sou artista, as minhas artes não fazem pensar. Elas não têm objetivo...
Não fazem quem pensar?
Eu não...
Hã?
Porque, Fábio, o que é que eu crio? Seres fantásticos ou... enfim...
Fantasia.
Isso, no universo de fantasia. O que é que se tira de filosófico nisso?
Sim, mas eu acho que talvez...
Eu sempre, desde pequeno, eu nunca tive essa noção de que minha arte faria alguém pensar. Porque eu nunca desenhei nada mirabolante.
Com intuito. Talvez seja esse o intuito. Mas, assim, eu acho que faz. Porque muito... Menino, tu sabe que...
Eu discordo.
Ó, tá, mas pode discordar. Mas eu tô lançando um outro ponto de vista. Vamos supor. Vou entrar agora no mérito das tuas coisas.
Vamos,
tu desenha...
Porque é mais fácil de entender.
Vamos ver. Eu não sei não se é fácil de entender, não. Mas, gente, vamos lá. Gel é um artista visual, ilustrador, que desenha figuras fantasiosas. Faunos, fadas, e bichinhos, e sereias, e o que mais?
E monstros.
E monstros, e coisas... E como é aquele do Minotauro?
Ah, eu amo.
Pronto, essas coisas assim, estranhas, do mundo fantasioso ou não, né? De um universo paralelo.
Vai que existe, aí a gente não vê.
Mas, tipo assim, primeiro, eles têm uma construção de uma beleza estética... Sim. Diferente.
Sim.
Existe uma representação de elementos da natureza.
Sim.
Fora todo esse sentido gráfico do desenho e da beleza e da fantasia que ele transporta a gente, ele também leva muita gente a pensar. Eu também, e talvez muitas outras pessoas, nesse... Parece que eu estou falando coisa de doido, brisado, né?
Não, mas... Tá.
Mas isso também leva as pessoas a pensar num mundo paralelo, num universo de fantasia, onde as questões pessoais daquela pessoa estão envolvidas dentro daquele universo. Tu consegue sacar?
Tô começando a sacar.
Se comparar em situações, aspectos, universos, estilos de vida, jeito de ser... Não tem gente por aí que quer ser o próprio fauno?
É.
Que se como é que a gente chama? Faz uma mudança visual, que deixa os cabelos parecendo um elfo.
Ah, sim. As
tem até gente no Instagram. Existe,
de gato,
existe,
né?
Tribos para isso. Então, assim, isso é uma arte que talvez todo mundo não possa pensar sobre ela, mas ela existe um nicho e um público direcionado. Tanto que consome isso... E que entende isso também de forma subjetiva e filosófica para pensar sobre as questões dele. Tu não pensa desse jeito.
Entendi.
E aí talvez tu desenhe isso, uma cena, ou um quadro, um flame, qualquer coisa que tu faça, não tenha o objetivo especificamente. Mas pode despertar esse tipo de discussão. Porque,
faz sentido.
Porque a gente volta naquela. A gente faz uma arte com um sentido... E ele provoca milhões de outras reações diferentes.
É verdade.
Entendeu? Então, para mim, o princípio da arte, além dessa construção de beleza estética e tudo, é essa provocação, entendeu? De fazer você refletir, pensar ou causar sensações. Às vezes de um desconforto, alegria e etc. E por aí vai.
Sabe que... Gostei, tá, vou pensar isso em off. Vou matutar que tu sabe o que eu penso. Mas, tu tá ligado, eu não lembro mais quem foi o artista, quem foi que o povo gosta muito de fazer exposições em museus com pedaço de privada, cano não sei de quê, e faz aquelas coisas assim, bem louca. Eu vejo uma crítica social nisso, mas será que a gente não parte daquele ponto de qualquer coisa é arte?
Existe isso
pra
também.
Quê?
Existe isso também. E isso também faz me lembrar de arte performática. Entendesse?
Sim.
A questão de artes de performance, aquele pessoal que às vezes não expõe nenhum objeto, né, mas faz uma performance.
Do corpo.
De corpo. O processo da habilidade. Como é que se chama? Essa relação com o corpo nu. Com um monte de coisa que gera polêmica e que às vezes o pessoal coloca como de. Como é que eu posso dizer? De esquerda, de ideologia, entendi. De não sei o quê, que leva para um... Que isso vira um buruçu, né? E às vezes a gente também tem que partir do... Aí é que eu parto desse princípio que eu fico pensando, porque tipo assim, o despertar para a discussão que faz a arte ser o que ela é. Tu tá entendendo?
Uh-huh.
É o desconforto, é o sair da zona de conforto, é a provocação.
Concordo.
E esse incômodo que ela causa na gente.
Concordo.
Eu acho que isso é a forma mais ativa e efervescente de um objetivo que a arte alcança. Mais do que aquela arte passiva de ficar no quadro, na parede, e ser analisado somente com o olho lá.
É porque eu preciso de uma pessoa de fora para eu me fazer entender. Porque esse questionamento que eu fiz já é arte fazendo o papel dela. Do vaso, do cano. Já é um questionamento.
Meu Deus. E quando isso vai... Isso, vê. A gente pode partir isso de uma época que o ser humano nem tinha essa consciência plena no cérebro. Porque, tipo... Quando tava lá os homens das cavernas...
Nossa, tu foi bem longe mesmo,
eu
né?
Eu fui longe.
Eu ia um pouco mais pra cá.
Eu entrei na máquina do tempo.
Um renascentismo, que ali era beleza por beleza.
Mas tipo assim, entrei... Sim, não. Também não. Também tinha uma função para aquilo ali na época.
Renascentismo.
Deixa eu te fazer com que toda aquela história da aquelas obras encomendadas pela igreja tenham um porquê, né? Mas... E elas são cheias de mensagens subliminadas, artistas
não,
também, né?
Sim, mas...
Mas enfim.
Enfim.
Deixa eu entrar de novo na máquina do tempo. Vamos lá, viaja comigo. Como é o som de uma máquina do tempo?
Não sei.
Não sei, a máquina do tempo. A gente foi. Aí lá nas caverninhas, viaja aqui com a gente. As pinturas rupestres, as coisas nas cavernas e tal. É, meio que inconsciente, mas aquilo ali tinha um objetivo de retratar o cotidiano.
Era.
Que é muita, é muito do que a arte é hoje também, né? É imitar o dia a dia, o cotidiano, a vida. E tem até aquela máxima, né? A arte imita a vida imita... Enfim, um imita a outra. E é por aí que vai. Às vezes os universos acabam se misturando, né? Começou a coçar meu nariz. Mas enfim... Já sei que toda vez meu nariz coça aqui é o ar-condicionado.
É, menino. Eu já mandei limpar, ninguém limpou.
Isso aí sobra pra Paulinho, meu Deus. Lavando roupa suja. Aí eu vou perder a minha linha de raciocínio. Aí os homens das cavernas iam lá. Volta pra cá e concentra na história. Eles pintavam o quê? Caça, a caça, né, os animaizinhos, o dia-a-dia, o cotidiano. E ali ficou lá aquele registro. E aí, eu acho que até já falei disso aqui nesse episódio. Com o passar do tempo e as ferramentas que foram mudando, todo esse conceito vai acompanhando e vai mudando. Por isso, hoje em dia, a gente, às vezes, também tem uma resistência e se questiona sempre o que é arte. Isso é arte? A inteligência artificial é arte? O design digital, a arte gráfica, a arte feita no iPod, no iPad, não sei o quê, iPod aí não pode. Isso aí é arte ou tem que ser no pincel, tem que ser com a tinta, tem que ser com desenho, tem que ser bonito, tem que ser feio. Uma tinta jogada vai valer como arte? Uma privada no meio do museu com a iluminação, com ponto de luz, aquilo ali faz sentido? É arte também ou é só uma privada? E aí a gente chega nesse episódio hoje com essa questão. Para quê? Qual é a função? Uma peça ou um objeto... ou uma performance, ou uma apresentação artística, sem esse contexto de objetivo, ela é realmente uma obra de arte ou ela só é um quê? Um passatempo?
Tá lá por tá.
Ou tá lá só por
só
tá.
Só por estar. Eu, olha, na minha humilde opinião...
Que é o podcast. Sigam em todas as plataformas de áudio. Um call to action do nada.
Do nada. Eu concordo... com essa questão da arte imitar a vida e tudo mais, do motivo da arte existir, de ela fazer a gente pensar tudinho. Mas tem arte que olha assim...
Porém...
É que eu sou chata, gente. Eu sou muito chata. É, tem arte que olha assim, eu fico... Pra quê?
Tu ainda é preconceituosa, né?
Eu sou. Eu admito isso. É, em algumas questões. Mas pra que aquela arte tá ali? Qual o sentido daquela arte? Agora eu começo a entender que já é a arte fazendo o papel dela de fazer me questionar. Mas eu ainda tenho receios.
Seios?
Eu tenho também.
Seios. Comprado por 10 mil reais. 10
ali,
mil euros na Europa.
Menina, né? De plástico. Olha, porque, tipo, eu posso fazer um canvas, que eu esqueci o nome agora. Um quadro branco com uma bola vermelha e dizer que aquilo ali é arte. Qual o sentido dessa bola vermelha? O que é que vai impactar nas pessoas? É simplesmente um círculo vermelho. Num coisa branco.
É verdade.
Tá entendendo?
A tua observação faz sentido, mas obviamente que deve ter conceitos e estudos profundos até que a gente não entenda. Talvez isso seja pra gente mais inteligente.
É, porque eu sou chato
e a gente
e
seja meio burro nesse sentido de estar falando uma coisa que a gente nem sabe. Até porque a e opinião também, é sem embasamento mesmo.
É, sem embasamento, porque a gente é um artista autodidata, né? A gente não tem. A gente não procura muito saber.
Mas para, menina, a gente sabe das coisas. Mentira, a gente sabe.
Humor depreciativo.
É,
né,
foi
menina?
Depreciativo.
Meu Deus.
Mentira, a gente não é burro, não, a gente sabe.
Mas essa questão que eu deixo aqui também, de a gente questionar o que pode ser arte e o que não é. Ou a gente não questiona ou tudo é arte.
Não,
também.
Eu acho que tudo é contexto. Tudo é contexto.
Depende do contexto.
Porque, olha, eu acho que esse é o maior exercício do ser humano de não ser a pessoa que julga sem antes entender do que é que está falando.
Não, sim, não, eu concordo. Não, não julgar.
Não, mas sabe por quê?
Questionar.
É porque muitas vezes a gente...
É
tipo
diferente.
Assim, é questionar, não é nem julgar. Mas eu ainda digo julgar mesmo. Porque, tipo assim, eu, durante muito tempo, eu fui um tipo de pessoa... Pronto, no universo musical e da dança, nesse exemplo, né? Porque a arte não é falar arte muito visual aqui de pintura, mas é num sentido geral, sim, né? A arte como um todo. É como um meio de comunicação, né? Sim. E eu já fui o tipo de pessoa de julgar mesmo, de fazer a crítica com música periférica, sabe? Música periférica com letras... como é que a gente chama isso?
Pejorativa...
Não, porque tem algumas letras que é bem... Qual é a palavra que a gente fala pra isso?
Baixa.
Baixa, baixo, escalão. Não, mas assim, com palavrões, pronto. Ah. Música com palavrão, música com conotações sexuais muito explícitas, muito pesadas. Esse tipo de música, vamos supor. E, consequentemente, o tipo de música.
Sim.
Mas aí, criatura, eu tive uma infância na década de 90, né? E aí, quando você olha para os programas de televisão da década de 90...
Podre!
Programas de televisão tinha Gugu com aquelas mulheres dentro de uma banheira de fio dental de 2 horas da tarde, com micro-biquíni, se saboando, macho com mulher dentro, pegando um sabão. Era aquele lelê, né? E aí as músicas, tipo, tinha a dança da garrafa, do El Chan, que o par mulher dançava de short em cima de uma garrafa.
De uma garrafa.
Na televisão. E as crianças de 5 anos de idade faziam isso e era tudo bem, tudo ok. Se você voltar ainda para a década de 80, tem aquela Sara Jane, Abra Rodinha. Abra a rodinha, meu amor, bota a música aí pro povo ouvir, que era Vamos Abrir a Roda.
Conheço!
Né? E tinha umas músicas que tinham duplo sentido. Lógico, talvez, antigamente, eles tivessem uma preocupação de maquiar um pouquinho. Mas isso não é de agora, de 2000, não.
Nunca.
Nos anos 90, isso já era uma baixaria.
Isso eu concordo.
Talvez, hoje em dia, ainda tenha mais censura em alguma... Não acho que é censura a palavra, não, mas assim...
Censura?
Né? Na TV...
Meu amor, na TV.
Na TV e nos programas
porque
assim.
Eu já ia dizer MC Pipoquinha. Pipoquinha, rainha da... coloca um pi aí.
Mas, menino, porque a internet hoje é a terra de ninguém. Então, lá fica tudo... Mas, enfim. Beleza. Eu não conseguia encarar isso como uma linguagem artística. Porque, para mim, isso era a coisa mais...
Pipoquinha é artista. Né?
A coisa da cultura. Não, isso não é cultura. Ah. Cultura é Tom Jobim, é Newton Nascimento. É um povo da
MPB.
É uma coisa elite. Mas o que é MPB? Música popular, mais popular do que o povo da favela.
Justamente.
É possível, né? E aí a gente volta pro mesmo princípio. Entra na máquina do tempo de novo. Voltou lá para as caverninhas. O que esse povo da periferia faz é a mesma coisa.
Pior.
É igual. É. Mas é como retratar... eu disse, com o passar do tempo, as ferramentas mudam. As formas mudam, as coisas se adequam. Eu não digo evolui, não, mas as coisas se adequam à medida que o tempo passa. A gente, às vezes, tem que colocar de lado os nossos julgamentos morais, entre aspas, do que a gente acha que é bonito, primeiramente, porque a gente vai muito pela ilusão da beleza estética, do que é bonito, do que é correto, do que é incorreto. E botar esses julgamentos todos de lado e olhar as coisas com a mente mais aberta para poder entender tudo dentro de um contexto. Não do que eu acho. Porque eu posso até ter essa opinião de dizer que aquilo é uma coisa baixa, que eu não curto, que eu não ouço na minha casa. Mas você entender por que, que as pessoas ouvem, fazem e respeitar acima de tudo. Porque é muito triste. Eu já vi pessoas, assim, grandes artistas, escritores... que eu admiro bastante. Eu vou até citar o caso do grandíssimo mestre Ariano Suassuna, que é uma inspiração até para as coisas que eu faço, mas que é de uma outra época e tinha o entendimento de outra forma. Eu vejo vídeos dele, às vezes, na internet, falando da banda Calypso, que é totalmente desnecessário. Sabe? São opiniões que não se dão daquela forma. Porque o contexto da história inteira da banda Calypso e toda essa reflexão, emoção que todo aquele público dela faz, passa... É arte pura.
Verdade.
Entendeu? E exercendo a função dela. Pode não ser para mim, mas tem o grupo dela. Assim como para o Pandral e as artes fantasiosas também tem. Então, para algumas pessoas pode não ser. Pode não ter uma conotação artística, porque não lhe toca, não lhe, você não senta. Mas você vai ter também o seu grupo. Então, quem não gosta e não entende o seu movimento como uma arte, vai ter que colocar os pré-julgamentos de lado e entender que é, sim, também uma arte.
Arrasar, sim. Fechou.
Não
Mas
foi.
Eu vou pensar nisso em off e matutar na minha cabeça.
Eu acho. Minha gente, vocês não acham que o episódio de hoje a gente foi bem profundo nos nossos pensamentos?
Menino, foi um...
Foi.
Um turbilhão de emoções.
Foi, eu achei também.
E porque a gente não questionou muito, porque a gente ia arrancar a raba aqui, né?
É, porque eu acho que hoje, tanto meu como é que digo? Eu acho que os chakras estão um pouco alinhados.
O meu é sono mesmo.
É, eu tô mais, é porque eu acho que eu tô mais calmo hoje. Eu não tô pra briga, não. Apesar de, né? Enfim, o período de construção de quadrilha Judina de volta.
Ai, meu
aí
pai.
Aí a gente fica meio assim. E hoje foi um dia que eu tive que resolver algumas demandas, assim. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que...
Mas vai dar certo.
É o respeito, né? De você entender as coisas do outro e
é
por aí vai.
É sobre isso, mas vamos
embora. E é sobre isso. E obrigado por chegar até aqui. Acabamos a primeira parte do nosso podcast. Obrigado pela companhia de vocês. Mas a gente ainda bate um papinho curtinho, não sei o quê. Porque já também tem outros pra quês. Então, chega e vamos lá. Conversa de quinta.
Conversa de quinta.
E é isso aí, pessoal. Bem-vindos de volta. E voltamos aqui com o nosso quadro Conversas de Quinta, porque aqui é o momento das conversas aleatórias e reclamações. E hoje, totalmente em homenagem a Gegel.
A mim?
É, porque tu tava dizendo que queria saber de pra que tanta coisa. Pra que isso? Pra que aquilo? Aí a gente pega o gancho que a gente tava falando aqui do pra que da arte, por quê... E vai saber por quê e pra quê que ele quer reclamar. Com
não,
a palavra
gel,
vai. Gegel.
É porque tem coisas que não tem necessidade.
Que não tem pra quê.
Não
por
tem
quê.
Pra quê. Por que aquilo ali?
Tá.
Tá entendendo? Coisas do cotidiano, que se eu for expor muito, eu vou dizer nomes. Aí eu prefiro não falar.
Mal o povo vai saber, não, menino. Que aqui,
sabe.
Aqui fica tudo em segredo. Nada que a gente conversa entre
a
nós
gente
aqui
e o
no
Brasil
podcast,
todo, né,
sabe.
Fábio? Me poupe, se poupe, nos poupe.
É, tu acha que alguém vai contar?
Olha, mas é tipo assim. É tipo assim. Eu tô lá fazendo minhas coisas, do nada. Aí chega alguém. Ô, Gel, faz isso aqui pra mim.
Isso é comigo, é? Eu fiz isso hoje. Hoje?
Foi? Sempre, né?
É, eu faço
pra
às vezes.
Pra quê? Outra coisa que eu odeio é quando eu tô fazendo um negócio.
Negócio?
Aí vem a pessoa e fala, ô, Gel, faz isso aqui pra mim. Aí eu, pra quê tu fosse falar que eu já tô fazendo? Eu odeio fazer isso, Fábio. Alguém, eu tô fazendo a coisa e a pessoa manda fazer aquilo que eu já tô fazendo.
É um saco mesmo. Também não gosto.
Foi um desabafo. Respira. Foi um desabafo. Eu tô com sono.
Isso aí foi mais o nosso quadro.
Calma! Ô, menino, vai terminar o podcast assim. Para que do show que tu não achou, chá.
Vai, então pode continuar, porque hoje eu tô zen.
Ou você, tu não vai reclamar, não,
hoje
é?
Hoje eu tô ótimo.
Eita! Vai ser 5 minutos de CQ.
É, eu tô bem, bem, bem. Eu só queria aproveitar e lembrar de coisas que a gente conversou bastante sobre o negócio da arte no primeiro bloco.
Sim.
E eu esqueci, menino.
Ah, esqueci o quê?
É, no final das contas, eu vou voltar um pouquinho pro assunto, aí se tu quiser tu reclama, já que a gente tá aqui, não tem problema não. É, em que ponto é que, pronto, você faz lá a sua arte, comunica e teve toda aquela história que a gente já contou aqui. Mas quando é que isso é validado e você recebe o título que você é um artista de fato? Porque tu disse assim, qualquer pessoa pega lá uma tela branca, bota uma bola vermelha e diz que aquilo é uma arte.
Uhum.
Mas quando é que a pessoa é um artista mesmo? Eu volto até para a história da mulher, da Juliette. Tu lembra que a Samantha disse
a
que ela não era um artista?
Eu tava com isso lembrado, tinha esquecido de falar
então,
sobre
assim,
isso.
Então, assim, qual é o aval? O que é que,
o que é que define você como artista?
O que
artista?
É que define? É o reconhecimento, a fama? Ou o reconhecimento e a fama é para todas as profissões?
Reconhecimento e fama vem junto...
Com grandes responsabilidades.
Eita, Homem-Aranha.
Oh, porco-aranha, porco-aranha.
Pouco porco e mais aranha. Eu amo essa coisa. É, eu não sei como é que a pessoa, como é que a gente se define como artista. Quem ou quem faz isso? Ou a gente se autodefine?
Eu nunca me autodefini, não. Mas de tanto o povo dizer desde que eu era pequeno, eu acho que eu sou
eu
mesmo.
Eu acho. Vamos pegar o exemplo de Fábio. A trajetória da pessoa.
Então, é uma profissão muito engraçada, porque, tipo assim, se você for ser um advogado, você tem que estudar,
se
depois
formar.
Você entra na universidade e vai fazer um curso específico, aí você vira advogado.
É.
Essa é a única profissão que a gente.
Eu acho que a gente não
sendo,
vira,
né?
Artista, a gente é.
Caramba, isso aí foi mais profundo ainda, tá muito filósofo hoje.
É o sono.
É, deve ser. Mas é mesmo.
A gente não vira.
Então você pode ser um advogado artista.
Sim.
Né? Então é mais que uma profissão. É uma característica. Não é?
Eu acho.
Que massa.
Por isso que tem tanto ator podre, tanto cantor podre. Pra quê?
Porque no fim das contas... Pronto, então... Ai, vamos falar das pessoas que são podres?
Ai, é porque eu gosto de falar com nomes.
Não. Quer trabalhar com nome.
As cartas.
No, mas não é, porque... Já, pronto. Você pode ser um péssimo advogado. Você estudou para aquilo, você tem a profissão, você tem um diploma. E aí você é um advogado, mas que é ruim, que não exerce a profissão direito.
Sim.
Ou um péssimo, sei lá, qualquer outra profissão aí. Mas aí se você é um artista e você força um talento que lhe falta...
É isso aí.
E aí?
Aí você se lasca, né?
É um artista fuleiro ou ele não é artista?
Ou ele está na arte errada.
Tá...
Ô, menina.
Tá, faz sentido isso, é.
Ele tá na arte errada.
Pode ser que um cantor que é horrível, que tem a voz feia e que insiste em cantar. Esse é o que mais tem, viu, bicho?
Ai, eu posso citar vários aqui.
Esse daí é o que mais tem, Jesus Cristo.
O nome dele é Yuri da Mídia.
Que tá aqui.
Mentira,
assistindo o podcast.
Mentira, eu te amo, Yuri.
Tá aqui vendo a gravação com a gente. Mas aí, vê. Então, já chegamos à resolução de que... Não é a fama e o reconhecimento que faz da pessoa artista. Porque existe muito artista famoso que é bem...
É, bem podre, bem cocôzinho.
Não é? E aí a gente vê bem tantos anônimos que são muito, muito foda.
Por isso que eu sou foda, porque, né?
E é a nômina.
A mômina.
Ai, foi
mas muito... é sobre isso, Fábio.
É, foi muito aleatório o Conversa de Quinta, mas foi o espaço para já fazer a reclamação dele. Porque era proposital que o episódio de hoje fosse uma reflexão um pouco mais...
Mas a gente refletiu. A gente refletiu e a gente deixou o questionamento pro público.
A gente jogou pro universo. Aqui não tá nada definido.
Não.
Tá? Eu...
Só as minhas reclamações.
Só as reclamações de gel, que é isso mesmo, tá definido. Agora, quanta gente, não sei.
Se reclamar, se reclamar da minha reclamação, é três tapas na cara.
Sejam gentis, aproveitem aí e já deixem no comentário o que é que vocês acham. Deem a sua humilde opinião sobre isso. Ah, e se tiver um caso pra gente dar a nossa humilde opinião, pode ser sobre o que for. Você manda um e-mail pra gente, o e-mail tá aparecendo aí na tela. E a gente vai contar o seu caso e vai dar a nossa opinião.
Ai, eu acho que o povo não quer dar opinião.
É uma opinião bastante relevante. É porque a gente ainda não parou pra fazer o quadro da leitura dos casos, mas a gente vai fazer.
É, vai fazer
isso. E se ninguém mandar nenhum caso, eu peço pra algum amigo
minha
meu
gente,
mandar.
Minha gente, eu só queria dizer...
Pior.
É pior. A gente vai ler seu caso anonimamente.
A gente não vai citar nomes. Fiquem tranquilos.
É.
Tá?
Então você... mandem.
E pode falar mal das pessoas, a gente troca o nome aqui.
A gente troca.
É, vai dar tudo certo, tá? Obrigado por ter chegado até aqui. Você quer dar algum recado, amado?
Eu quero dizer pro pessoal seguir a gente lá no Instagram. @podmho, nossas iniciais. @pandral, Fábio faz artes. E os meninos do Mio TV oficial.
Menino.
O que foi
é
isso, hein?
É artista mesmo, não adianta. Se caiu aqui de paraquedas no YouTube, deixa um like, ativa as notificações. E se inscreve no canal pra ajudar a gente nesse começo, tá? Obrigado por nos aturar até aqui em mais um episódio. E aí chegou ao 22º, Glória.
Eita! Glória dois patinhos na lagoa.
Dois patinhos o episódio de hoje.
Faz o Pix.
Obrigado, obrigado por chegar até aqui. Um beijo. É sobre isso,
e não tá nada bem.
Tchau, tchau.
Que ódio de Fábio.